Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. O reitor, tendo fechado a porta da sua cela, convidou ao padre Gaspar para rezar conjuntamente com ele. O jesuíta mordeu os beiços, tomou o breviário com indizível constrangimento e começou a rezar. Seus lábios se moviam automaticamente, mas seu coração não tinha a menor parte nessa reza, porque o seu pensamento vagagava pelo subterrâneo do colégio. E ali com os olhos d'alma via a sua desolada vítima. Examinava atentamente o F, fitinha produzido do líquido que lhe deixara em um vidro. Depois dirigia-se a Carimbei. Assistia ao duelo de Augusto de Lara com o capitão Gonçalo, via-os lançados por terra, banhados em um mar de. E expirando um após do outro em terríveis angústias. Assistia como testemunho invisível a este medonho Space Tassibi com Ono Cruz de Cedro 73, e o coração transbordando de um prazer satânico. Depois voltava para o subterrâneo e fruía os gozos mais voluptuosos com a calma do celerado. O padre Gaspar tinha pressa de concluir a reza. O reitor peta sua parte desejava procrastinar e o interrompia a cada instante com as mais frivolas questões. Finalmente concluída esta reza, que durou quase 2 horas tão longas como dou-se aos séculos para o padre Gaspar, quando ele se pôs que ia soar a hora da sua liberdade, tão avidamente desejada, o reitor, dirigindo-lhe a palavra com gesto misterioso, disse: ou e de supor que os nossos irmãos a estas horas estejam entregues nos braços de pesado sono? Sem dúvida, respondeu o padre Gaspar, bocejando, e até eu, que estou acostumado a resistir longas noites de insomnias, não sei porque me acho assaz fatigado e sinto necessidade de repousar. Se alguém veio escutar-nos, continuou o reitor deu aos bocejos e às reclamações do seu interlocutor. É provável que já esgotasse a sua curiosidade ouvindo a nossa longa reza. E mais provável. Todavia, como cautela e caldo de galho a lenha não vem mal a ninguém, nada se perde em recorrer à prova real. O reitor usou as sandálias, pôs-se nas pontas dos pés e, avançando para a porta com passos de lobo, abriu-a de improviso e tornando a dar volta à chave. Não espiões, disse ele, voltando e assentando-se em frente do outro jesuíta. Podemos conversar agora. Estou às ordens de vossa reverência, respondeu o padre Gaspar, mordendo os beiços até arrebentar sangue. O reitor tomou a atitude misteriosa de um conspirador e, fitando seus olhos de lince nos olhos cintilantes do seu subordinado, disse: trata-se de uma vasta conspiração que tem sua sede na cidade celeste, nessa urbis mundi, e que tem Rami 74 Antônio Jotto em Daiove, e fiações e otlerosas adibições em toda a Itália, nos países banhados pelo Rifno. Na França, Espanha, nas capitanias do Brasil e nas províncias espanholas da América, tá a cabeça dessa conspiração e o geral da Companhia de Jesus em Roma. Os seus braços são os numerosos jesuítas espalhados por toda parte. Esta magna revolução tem de mudar a face de todo o orcatolio. Dois grandes poderes existem sobre a terra, o poder temporal, ou civil, ou poder espiritual, ou da igreja, ambos são as fortes e poderosos, ambos se temem e se destantam, o mais forte deve absorver e aniquilar o mais fraco. A igreja tem estendido sorrateiramente o seu poder, criando por toda parte tribunais de consciência com o nome de Inquisição do Santo Ofício, a cuja frente se acham os mais sagazes e ardilosos tios seus agentes. Os reis da terra estão sujeitos ao poder invisível da Inquisição, os calabouços, as torturas fogueiras do Santo Ofício têm levado o terror a todos os ângulos da terra. O poder civil começa a recear-se do poder da igreja, e não ousando combatê-lo de frente, porque teme ser esmagado, vai pouco a pouco cercando as suas prerrogativas, sulapando entre as trevas da noite o poder desse colosso que o inquieta e que pôde esmagá-o. Cumpre, pois, erguermos a luva que nos atiram timidamente pelas costas, antes e depois de nos enfraquecerem, ousem arrojá-la sobre a nossa cara. Os reis da terra dispõem dos exércitos. Isto é, da força material automática e bruta, nós dispomos de uma falange assaz numerosa de bravos, forte pelas suas convicções, invencível pela sua inteligência. A força bruta deve ceder à inteligente neste combate de gigantes, ou porque a inteligência é a rainha do universo. O brado dessa grande revolução, que é de regenerar o poder da igreja, deve partir do novo mundo e reboar nas plagas da velha Europa, majestoso como as ondas do caudaloso Amazonas, o soberano dos rios do inundo, que fertiliza as terras abençoadas do Brasil e que é de vir o ser uma grande artéria de civilização e de riqueza. A cruz de cedro sétio, as autoridades civis serão não depostas e substituídas e vistituíbros mais membres e dignos da nossa santa companhia. Os mais altos cargos serão dados a que maiores seres vistos sustiverem prestado a esta santa cruzada. No dia em que chegar à Europa esta notícia, o geral da nossa companhia será proclamado rei dos reis, os monarchas baixarão dos seus tronos, e a supremacia dos jesuítas se estenderá por toda parte. O padre João de Deus, que veio como agente desta conspiração piarra, soprar na América o fogo sagrado da mais santa das revoluções, de volta do prata, acaba de dar a alma a Deus no colégio de Paulo, tendo apenas tempo de revelar ao rever. Reitos venerável padre Rafael Machado, o resultado da sua santa missão. E pois de máxima urgência mandar a Roma um enviado extraordinário para noticiar a morte do padre João de Deus, dar conta da franca e leal adesão que encontrou nos domínios espanhóis e nas terras do Brasil e instar para que seja designado com toda a brevidade o dia do rompimento a fim de se aproveitar da efervescência até a popular e da grande indisposição em que se acham todos os espíritos, não só pelos donativos forçados, pelas expoliações e monstruosos latrocínios dos governadores em favor e em nome da coroa de Portugal, e ainda pelo profundo ressentimento que todo dos coisas deixou em decenas sanguinolentas do Capão, das Traições e do Rio das Mortes, nas Minas Ageiras, onde Ador Bueno da Veiga, comandante do exército paulista, Francisco Bueno, e Sargento Mar Luiz Pedroso de Barros e alguns outros, à frente de um punhado de bravos e a despeito das Orvedo Nunador Antônio de Antônio de Albuquerque Coelho, praticaram os mais assombrosos feitos de bravura, que fariam inveja aos Reaçares, aos Alexandres, aos Cipiões, aos Anibais, e que ornam de louros eternos e imorredouros a fronte altiva dos invictos paulistas. Mas se esta grande revolução tem de trazer incalculáveis vantagens à nossa santa ordem, dando-nos o governo e o itisnionio Joviquim da Alius, nós no mundo, cumpre todavia não esquecer coco esse sonho orado ponto de ser destruído em um momento, se porventura uma indiscreção. Une a circunstância qualquer revelar nos nossos projetos extemporaneamente. Se outro altamente imprudente confiar ao papel negocivo de tal magnitude, o nosso sábio reitor, fazendo mais ao preço do vosso zelo, da vossa ilustração, da audácia e subtileza, tão que lesa as mais arrojadas empresas, escolheu-vos para esta perigosa e sublime missão, reoemendando-vos disfarte a alta proteção do Supremo Onze Pirador.
Ládio!
Respondeu o padre Gaspar com entusiasmo, os olhos cintilantes de ambição e com completamente esquecido da sua vítima do calabouço. Ireis amanhã, prosseguiu o reitor, para receberdes as últimas ordens do padre Rafael e seguirdes para ali na frota que tem de largar de Santos nestes 4 dias.